Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou a Tatiana Costa, aqui do meu ladinho.
Patrícia Corsetto.
E nós somos o Entre Elas, ainda somos o Entre Elas. Pois e permaneceremos sendo Entre Elas.
Pois é, o programa feito por elas, com elas e para elas e eles.
Gostei.
Adorei isso.
Eu queria só relembrar que a Paty criou isso entrada. Num período que eu não estava aqui. Eu dei uma
que eu me
fugida.
Senti só.
E ela estava sozinha.
Sentiu só.
O que, que eu vou fazer? Acho que eu vou criar um slogan. Tô aqui sozinha, vou falar com as minhas vozes da cabeça. Ai. Você e todas elas que te habitam.
Pois é, que são muitas.
Criação, eu sempre falo, e todas berram. Sempre falo isso. Muitas me habitam, todas falam ao mesmo tempo e berram.
Tô bom.
Minha amiga, que a gente vai... Hoje eu ia falar o que a gente vai falar hoje e tá bem ligado a isso, né?
Uhum. Hoje o nosso tema é linguagem.
Linguagem, olha só.
Vamos explorar alguém, este campo.
Com alguém de peso.
Sempre. A gente só traz mulheres incríveis.
Que traz na família um peso também, assim, de robusto,
potência,
potente.
Né? É. Depois ela vai contar o nome dos filhos dela pra você. Que é interessantíssimo. Ela tem uma banda em casa.
Que maravilhoso. Então vamos começar
vamos
logo, porque eu tô curiosa.
Hoje a gente conversa com
Lucília Maria Abraão e Souza,
que é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e do programa de pós-graduação em psicologia da mesma unidade. E o nosso tema hoje é linguagem. Bem-vinda, Lucília, é um prazer enorme te receber aqui.
Bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada por essa acolhida. Eu quero dizer que estou muito feliz porque eu fiz rádio 4 anos,
Lucília,
da minha
isso
vida.
Eu não sabia.
Olha, e não é apaixonante?
Muito, eu acho uma das formas de estar na relação com o outro mais bacana. Mais bacanas porque o outro às vezes aparece, uhum. Né? No tempo que eu fazia tinha o telefone fixo,
olha,
que eles ligavam,
é.
Pediam música. Então foi um barato, assim, eu fui produtora e locutora de rádio, 4 anos.
Olha que legal.
Foi uma alegria, então tô voltando um pouco para esse lugarzinho.
Vou te contar, Lucília, que quando eu comecei, meu primeiro emprego na área, ele foi em rádio. Comecei na Rádio Transamérica aqui
também.
Em São Paulo.
Gazeta.
Começamos bem, uhum. Em rádio. E tinha um momento na Transamérica que tinha um programa que chamava-se Clube da Insônia. E era o pico... Uhum. De audiência e o pico de ligações no PABX.
Nossa, PABX é ótimo.
Luzinhas piscando. PABX, é isso.
Conta o nome dos seus filhos pra ela. Pra ela.
Ai, curiosa.
Não vou deixar passar isso, acho isso ótimo.
4 filhos, a mais velha é Luísa, depois tem o Chico, Caetano e Betânia.
Gente, meu Deus.
Só isso.
Olha, musical.
Tirando, assim, não excluindo a Luísa, porque inclusive... Inclusive, nada mais, nada menos, Luísa, é Luísa
Romão,
que já trouxemos aqui, já ganhou o prêmio Jabuti,
ganhou,
maravilhosa, um livro incrível, poeta maravilhosa, enfim, né?
É mesmo.
Então, tirando ela só da parte musical, essa tríade é a tríade da minha vida, porque eu falo, Lucila, que eu sou virginiana com ascendente em Caetano e Luim Betânia. Esta sou eu.
Olha, foram os amores Chico, também Chico, da minha formação.
Chico está ao lado, Chico está ao lado de Deus e do outro lado tá Fernando Pessoa. Então, assim, é Chico, uhum. Deus e Fernando Pessoa. Estão uhum. Sentadinhos.
Tá bem acompanhada.
Chega, gente.
Luísa, se fosse homem, chamaria Tom.
Olha só. Vem
então,
cá,
assim,
Luísa.
Foram todos muito inspirados. Musicalmente.
Se não
nasceram,
deu...
né? Ouvindo essas trilhas musicais,
claro.
Do parto. Foi com fita BASF, lembra?
Nossa, BASF, que era
amarelinha.
A melhor fita. Era a que não enroscava.
Mentira. Mentira.
Era o slogan.
Mas era mentira. Eu roscava assim todas elas. Quem nunca pegou uma caneta pra desenrolar uma fita?
Ficar ali, é...
Amor de Deus. Mas é que a BASF tinha uma cor muito feia. Era preto e amarelo, né? Era bem feinha aquela. Vamos começar esse papo aqui, porque a coisa vai ser bem longa e bem com substância.
Vamos lá. Lucília, para a gente começar, como surgiu a linguagem e como explicar a diversidade das línguas?
Pergunta difícil.
Gosta.
Bom, assim. A gente poderia, assim, existe um campo grande na linguística que se preocupa com a história das ideias linguísticas, né? Que vai estudar e escavar historicamente como é que se constituiu o uso da língua. A gente pode dizer que o homem sempre significou, de alguma maneira, né? Desenhando com tinta de bicho, com seiva de planta. Mas a escrita vem justamente quando a agricultura, o homem se fixa no solo e ele precisa contabilizar o grão produzido. Então, a agricultura, ela vai dar para a gente o início, digamos assim, de uma vida sedentária, na qual era preciso um dispositivo menos errante, mais permanente, para fazer valer uma forma de comunicação ligada à economia. E é bacana isso, né? Porque os primeiros sinaizinhos de escrita eram mínimos, eram traços. E eram sinais muito precisos. E hoje, se a gente pegar a linguagem, né, da internet, a gente volta a alguns tracinhos também, mínimos. Então, eu acho que são as idas e vindas que a linguagem, enfim, vai construindo a partir de um contexto histórico, econômico, de produção. Né? Agora, a diversidade de línguas, né? O grupo foi se fragmentando e foi mudando esses tracinhos, foi acrescentando outros traços. Então, não há, assim, uma precisão de como que as línguas se formaram. Né? Elas foram se dissolvendo enquanto uma unidade, aí a gente tem hoje os troncos linguísticos. No nosso caso, além de todas as línguas dos povos originários que foram apagadas, né, a gente tem uma contribuição muito de quem vem de fora. Então, o português, que é uma língua colonial, né, imposta, ela foi calando outros dizeres, outras línguas socialmente consideradas não desejáveis. E aí tem uma história que a gente pode começar a rastrear de relação entre a língua e o político. Não a política, mas o jogo político, do que é aceito e do que não é. Né? Haja visto, por exemplo, o que a gente pode pensar em relação à oralidade. Oralidade é muito pouco considerada, foi muito pouco considerada como representativa, como importante, né? Se a gente for pegar historicamente o medievo, ele era da escrita centralizada na mão de pouquíssimos. Então tem um jogo aí da língua, mas que passa pela escrita, que passa pela oralidade. Como é que a língua serve para ser um instrumento de dominação? E a gente fala, tem dominação linguística. Como é que serve para calar e silenciar a oralidade de povos que não tinham esse recurso, né? E que nem por isso deixavam de se comunicar muito bem e tinham uma representatividade. Acho que assim, para a gente começar...
Não, eu já quero começar, então, com uma grande polêmica, já que Lucila, você trouxe essa parte da dominação a partir da língua. Usamos isto aqui neste programa e seguirei usando sim, porque entendo que a língua ela é viva e ela tem que ser, ela tem que ser inclusiva, ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver, e é assim desde sempre, senão nós estaríamos ainda apenas nos tracinhos. Uhum. E já que você mesma contou que esse tracinho, ele volta a acontecer hoje, através de emojis, que não deixa de ser uma referência, então peraí, a gente tem um balé, a gente tem um crescimento e uma dança, e o antigo voltando, e o voltando se reciclando, então sim.
Porque a história é cíclica, né?
Exato.
Ela vai espiral, ela não é linha reta.
Exato, sim. Então sim, aqui neste programinha, nós usamos todes. Eu uso a linguagem neutra, porque temos um público, sim, que nos acompanha, e por que não chamar este público da forma como este público se entende e quer?
Se identifica.
Então, se identifica. Então, quando você traz essa história da dominação através da língua, a gente pode dizer que esse embate que existe hoje dentro da língua, do não uso do neutro, uso do neutro, não pode, isso está errado, isso parte desse lugar?
Não, e inclusive linguistas, né, são contra isso, né?
Uhum.
E eu queria entender isso, né?
É.
E assim, é uma ferocidade, né?
Sim,
não, não,
sim,
pode, não,
não pode,
não é língua portuguesa, é, né? Isto não é linguagem.
Não pode mais constar em documentos oficiais.
É, virou, né? Virou uma paixão, assim, fervorosa.
Uma bandeira, né? Disputa, né?
É.
Eu acho que é interessante, assim, a língua é um dado da cultura. Ela vai na... Ela não produz a contradição. Ela é efeito da contradição. Né? E nós temos uma contradição histórica, né, pelas línguas legitimadas pelo colonizador, enfim, pelos poderes oficiais, e temos as línguas que a gente dizia que eram as línguas de resistência.
Uhum.
Meu doutorado eu fui estudar a questão da terra, né? E uma das coisas que eu observei e trouxe material sobre isso é como as línguas indígenas, ou denominadas hoje de povos originários, e as línguas africanas eram mobilizadas como efeito de resistência.
Uhum.
Tá, eu falo português com você, porque isso quer dizer eu continuar vivo, mas com os meus eu canto, danço, rezo na minha língua de origem. Então, isso é muito forte, isso é um ponto de resistência que historicamente se deu a ver no Brasil. Com os imigrantes, isso foi muito mais tolerado, digamos assim. Então, a gente tem famílias que falam em alemão com os filhos, em casa usam o italiano, na escola o português. Com as línguas indígenas, não. Eram línguas ágrafas, línguas orais. Precisou de um investimento grande de vários intelectuais, professores, para essas línguas começarem a ser gravadas e recuperadas. Vale anotar uma das pioneiras nesse trabalho, que é Neuza Carson, uma professora que saía do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, num avião, demorava uma semana para chegar na Amazônia e gravava o falar da comunidade, e depois tentava uma transcrição. Então isso tudo tensiona um lugar de poder, que não é um lugar só de língua, é um lugar que está na estrutura social, é um lugar em disputa. É um lugar que está marcado pela contradição. Quem pode, quem não. Quem deve, quem não. O que é certo e o que é errado. A gente poderia entrar na normatização também do falar, da língua, né? Como é que, por exemplo, o uso da variante linguística é considerado erro? Foi, historicamente, na escola a gente aprendia. E hoje não mais. Eu acho que a linguagem neutra, ela põe esse ponto, mas agora com uma outra visada sócio-histórica, né? Porque as questões de gênero, elas foram, elas se ramificaram para ser discutidas pela universidade, pelo staff político, né? Pelos aparelhos e equipamentos de cultura. Então você tem um movimento na sociedade que não é de agora, mas que ganhou muita visibilidade nos últimos 20 anos, e que agora vai eclodir, então tá, queremos uma língua que nos represente.
Uhum.
Né? Nessa língua, nessa trilha, a gente tem, por exemplo, as questões ligadas ao pretuguês, Que no fórum a gente tem estudado, sim, e conversado, né, como é que uma língua pode ou não representar um grupo. E se é questão de representatividade, a gente deve usar sim. Ainda que o documento oficial não reconheça. Porque assim, quando chega no dicionário, quando chega na instituição, é depois de uma luta muito insistente para que aquilo exista. Né? As instituições, elas são conservadoras. Sim. Elas estão de um certo lado de, não, isso não entra no dicionário. Hoje a gente tem os dicionários online. A gente tem o dicionário de comunidade, dicionário quilombola. Então, o online, ele fez pulverizar também espaços de poder que não estavam tanto em disputa na era do impresso. Mas é bacana isso que você está falando, sabe, Tati? Porque não só porque tem uma fatia dos ouvintes que se identifica, mas porque é dar voz, na língua cabem diversas variáveis. É dar voz para alguém que quer se representar como todes. Ok. Né? Mas, para chegar no livro didático, para chegar no dicionário, para chegar na escola, para chegar... Vai um tempo de luta.
Sim, claro. Mas eu ainda... Né? E ainda... Tem um pano de fundo... do aceitar, porque se eu aceito o todes, eu te aceito. Então a gente tem um lugar ali de uma luta muito maior do que apenas chegar ao dicionário, que é uma luta humanitária, é uma, sim, luta do reconhecimento do outro. Então é muito mais complicado. Porque eu ia te perguntar, já que você falou isso do dicionário, que processos a gente, uma palavra... Ela tem que passar
para
chegar ao dicionário, que aí é esse lugar oficial. Que caminho que tem isso?
Então, né, hoje eu posso dizer que são vários caminhos.
Que bom!
Né? Por um longo tempo, você tinha que entrar no cânone, digamos assim, de uma regra aceita, compartilhada, usada, aceita oficialmente, para chegar ao Aurélio. Né? Então, o dicionário, ele foi um instrumento linguístico inventado quando da fundação do Estado moderno. Você precisava demarcar fronteiras geográficas e geopolíticas. E o dicionário serviu. Até aqui se fala português. Está aqui gramática e dicionário português. Daqui para lá é o espanhol. Olha, até aqui é o francês, daqui para lá o alemão. Então foram dois instrumentos linguísticos inventados para manter hegemonicamente fronteiras políticas e culturais, né? Então, para que esses instrumentos fossem levados a cabo, tinha que ter um consenso em torno de uma palavra aceita, e fora dela ficava praticamente toda a oralidade. Ficavam expressões como gírias, expressões idiomáticas, né? Nos últimos 15, 20 anos, a proliferação de dicionários online fez com que isso tudo se remexesse muito. Então, hoje a gente tem vários dicionários que usualmente não teria. E o próprio Aurélio Digital recebe palavras como derivadas, por exemplo, do internetês. Né, blogar, por exemplo, você tem lá, está marcado, né, internetar, está lá. Então hoje você tem um acolhimento de vocábulos. Eu não vi como é que está essa linguagem, a linguagem neutra no Aurélio, né, mas você tem um fluxo maior, você tem uma representatividade. Eu não sou estudiosa de dicionários, mas tem uma grande amiga que é.